Você convidou alguém e não me avisou?
Eu não.
Cama.
Peraí, mas ela vai falar de quê?
Mesa.
Filme.
E trampo.
Muito trampo. Música é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode.
Trabalhar junto. Tudo, ué. Bate-papo.
Sejam bem-vindos.
Oi, oi, aqui é a Dani Rodrigues.
Salve, salve, meu povo, aqui é o Rashid. Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos ao Cama, Mesa e Trampo, certo?
O meu, o seu, o nosso podcast de casal. Eu e Rashid estamos caminhando juntos faz 13 anos, além de sermos sócios no Foco na Missão. E aqui nesse podcast a ideia é trocar, falar sobre as coisas que a gente fala em casa, 24 horas por dia. A gente trouxe alguma dessas ideias pro podcast, vamos?
Porque a conversa aqui em casa é muito rebuscada, tá me entendendo? E é o seguinte, semana passada a gente trocou uma ideia sobre política, sobre as eleições americanas que estavam ocorrendo, parece que o Trump aí aceitou, mas não aceitou também, postou e depois despostou, que perdeu e tal, enfim, polêmico. Falamos sobre as eleições dos caras lá, falamos sobre as eleições municipais aqui, e o mais importante, a gente falou sobre a importância de você cumprir o seu dever cívico de votar, tá ligado? E de entender um pouco sobre política, porque faz parte, cara. E porque o seu voto tenha um embasamento também, você vote consciente, pensando por si só. Nada de votar no candidato mais famoso, como a gente já fez lá na adolescência.
Isso aí. É engraçado que esse tema não teve tantos e-mails. Acho que a galera ouviu, refletiu e é isso aí. Mas a gente recebeu bastante feedback nas redes sociais, a galera compartilhando, falando que era um episódio muito importante. E eu queria agradecer muito vocês, porque a gente adora ver todos esses seus feedbacks.
É isso mesmo. Queria mandar um abraço aí pro Daniel Rufo e também pra Michelle Costa. A Michelle mandou um e-mail, inclusive, agradecendo o tempo dos episódios, porque ela adora ouvir a gente enquanto ela tá no trânsito.
Abraço também pra Luciana, pra Jéssica e pro Aleph, que mandaram mensagens super legais no nosso Instagram.
Valeu demais, valeu demais. E continua mandando e-mail pra camamesentrampo@gmail.com, certo? Segue a gente lá nas redes sociais, @camamesentrampo, e qualquer lugar que você for, se não tiver lá, desculpa aí, mas provavelmente vai ter, tá ligado? E obrigado aí sempre pelo feedback aí, pelas ideias, pelas sugestões. Mandem também sugestões de temas, é sempre interessante. Tem algumas coisas que a gente vai pescando lá de ideias de vocês. É sempre muito bom aí poder trocar ideia, a gente se sente um pouquinho mais próximo também de vocês, certo?
Inclusive, o tema de hoje eu acho que veio dos e-mails, né? Conta pra gente, Rashid, qual é o tema de hoje?
O tema de hoje, senhoras e senhores, é Top 5 da Vida.
Mas como vai ser isso?
Então, nós vamos jogar temas aleatórios e nós vamos ter que falar o top 5 de cada barato que nós falar aqui, entendeu? Eu não sei como explicar as regras de uma forma mais objetiva do que isso.
Mas a gente... Eu anotei alguns temas, a Rashid anotou alguns outros e a gente não conversou sobre isso.
Sim. É pra ser aqui, ó. O bagulho é freestyle.
Vai ser tipo aquele... Como é que... O quadro da Marília Gabriela, que era tipo respostas rápidas.
Não, que... Marília Gabriela, tio, que no nosso podcast aqui o bagulho é das ruas, tio. Marília Gabriela é até da hora, entrevistou vários parça meu, mas não entrevistou eu, então não tem boi, certo?
Tadinha, você ainda não tinha se tornado grande, Rashid.
O grande, Rashid. Se você quiser ganhar morar comigo, se quiser ser falado nesse podcast, tem que me entrevistar, entendeu?
Tá bom.
De frente com o Gabi. Inclusive, beijo Marília Gabriela aí, certo? É nóis.
É nóis.
É nóis. Rashid é muito interesseiro. Mas é isso, a gente não trocou ideia sobre os temas, nós vamos jogar aqui e vai discutir, a gente vai chegar aqui à conclusão de top 5 de todas essas coisas que viram aí pra frente, tá bom? Presta atenção. Antes de eu dar entrada aqui no nosso tema, eu gostaria de falar sobre eleições ainda. Algumas cidades, algumas capitais, algumas cidades aí do Brasil foram para o segundo turno das eleições, né? Algumas já elegeram seus prefeitos e vereadores ali. Inclusive, a gente teve, né, bons representantes aqui em São Paulo, por exemplo, né, sendo eleitos aí e eleitas. Maravilha. Mas aí, para prefeito em São Paulo, pelo menos a gente foi para o segundo turno aí, pá. Bolos e Covas, continue indicando as pessoas que pensem, pense bem, pense com sobriedade, com serenidade, com sensatez, entendeu? E vem com nós.
É isso. Eu acho uma coisa importante importante é, segundo turno é muito mais equilibrado campanha, tempo de TV é igual, então aproveita agora para estudar bem, mesmo que você tenha votado no outro lado que está ali concorrendo, aproveita para ouvir os dois lados de verdade, para entender propostas dos dois lados, porque agora os dois vão ter o mesmo tempo para falar. É o momento de você tomar uma decisão muito bem embasada, ok?
Ok, ok, muito bom. Agora nós vamos começar, certo? Com o nosso top 5 da vida. E a gente não decidiu quem ia começar aqui, porque a gente falou que decidimos que vamos tirar um par ou ímpar aqui no podcast.
Gente, você sabe que ele decidiu sozinho, né?
O pessoal tem que sentir que nós tá aqui, ó, à vontade, completamente à vontade. Vamos lá, Daniela. Vocês não vão ver nossos dedos. Vai, Dani, par.
Ímpar. 3, 5 ímpar, ganhei.
Eu coloquei 3, a Dani colocou 2. Vai, comece aí. Joga seu tema na mesa, Daniela.
Raps. Top 5 raps.
Raps nacionais ou raps internacionais?
Você quer separar? Podemos separar.
É melhor.
Então tá, top 5 rap nacional.
Tá bom, quer começar?
Não, você começa.
Eu começo... Putz, é que eu tenho... que aí eu tenho muitas, né? Você deixar,
não,
eu faço sozinho.
Não, mas é top 5 que lembrou. Não é quer dizer que é os top 5.
Não, lógico, mas top 5 pra gente, que eu tô lembrando aqui agora, né? Não representa a opinião da... É a verdade universal. Falamos aqui nesse podcast, é verdade pra sempre, né? Mas é que eu tenho vários, né? Se eu for começar, eu consigo falar 5, 10, fácil aqui. Mas, vamos lá. Não necessariamente nessa ordem. X, sonho meu. Kamal, Poesia de Concreto, com o Instituto. DMNH.aço. Falei 3, fala aí 2. Vai pra nós.
Você falou Poesia de Concreto. É. Eu não acredito. Você
queria falar essa?
Queria.
Tome cheirosa. Deixa eu começar. Mas, ó, os três são... Pra mim, ó, são três raps de artistas que são muito diferentes entre si, embora o X seja da Zona Leste, como o DMN também é, e embora o X já tenha feito parte do DMN nas antigas. Você sabia disso aí? E
não.
Quando o X usava outro nome ainda, que era o nome de Under. Ele usava o nome de Under.
Nossa, não sabia. Curiosidade do rap nacional, você encontra aqui.
Tá ligado. Aqui é um estudioso, né? O pós-doutorando e rap aí. Enfim, nem sei se existe esse termo. Mas é isso aí. O X fez parte do DMN lá. E são da Zona Leste ali, mas são três artistas diferentes, três músicas bem diferentes, assim, com sentimentos diferentes, poesias diferentes, e as três são absurdas pra mim. Inclusive, na do DMN tem a participação do Ed Rock, que é um dos melhores versos do rap brasileiro pra mim até hoje.
Eu lembrei de um que eu gosto. Flora Matos, Cada Flecha é um CEP.
Certo.
Muito foda.
Certo, muito bom.
E eu vou falar mais um de Mina também.
Bote um de Mina nesse nosso top 5, vai. Essa da Flora aí é louca, hein?
É demais.
Sabe onde eu vi ela cantando essa música já? Lá na Rinha dos MCs, eu não sei se você tava já nessa época. É que você chegou depois, né? Que teve um show histórico da Flora lá com o KLJ discotecando pra ela.
Acho que eu não estava.
Foi absurdo, absurdo. Perdeu.
E Drica Barbosa, Herança.
Essa música é emocionante demais.
É um absurdo.
Eu já me peguei várias vezes com o olho cheio d'água, segurando pra lágrima não escorrer, entendeu? Com essa música aí.
E aí, falando da Drica, eu quero fazer uma menção honrosa à nova música dela que tem participação do Rashid.
Vixe, essa aí.
Sobre Nós. Gente, é muito lindo, fala de ancestralidade e, sinceramente, a entrada da Drica na música, a primeira nota da voz dela ali, o jeito que ela entra, é perfeito.
Demais.
Perfeito. Drica Barbosa, Nós Te Amamos.
Nós Te Amamos. E é produtora do Damian 7, né?
Demais.
Que é absurdo. Que fazia, ó, curiosidades, fazia parte da banca de chinelo, entendeu? De chinelo era a banca do Marechal lá no Rio de Janeiro, de produção, que tem uns rap que você vai encontrar do Marechal lá, que tem de chinelo, que fala assim, você vai achar uns bagulho, que era o Gutierrez tinha várias produções, usava várias produções dos caras também, inclusive a DNA, minha música, DNA de 2016, o beat é dessa época aí, que era um remix do Jay-Z que o Damian tinha feito, e tava na internet na época ainda, e aí tinha lá o de chinelo, pam, o quê? Tá ligado? Blam, 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 blam. É, tio, aqui é curiosidades do rap.
E eu quero voltar na Sobre Nós só uma coisa. Rashid também mandou muito bem.
Ah.
E ele foi malandro.
Que bom,
tem,
hein?
Rima ali que é rima de tatuagem. Dou 3 meses pra começar a aparecer as tatu dos fãs com as rimas do Rashid na letra. Muito foda.
É, tio, tá ligado, né, mano? Aqui o bagulho é. Nós pensa nisso, é frase de nick do MSN.
É isso aí. E minha vez, né?
Rap internacional agora.
Lost One do Jay-Z.
Lost One do Jay-Z, ok.
E Queen Latifah, You and I Too I.
You and I Too I. Here we go, You and I Too I.
Essa música é demais, meu Deus do céu. Essa me é lembra demais. Muito a rinha dos MCs na Zona Sul ainda.
Me lembra a rinha, me lembra o Holy Club. Esse som é demais. Se você não conhece aí, procura aí, viu, o povo. É, deixa eu ver. Eu falei, fui falar povo e fico. Assim. É, tudo bem. É. Deixa eu pensar aqui algumas coisas. Você falou quantos? Você falou três?
Falei
três. Você falou três, né? Lost One do Jay-Z.
Love Yours.
Love Yours do J. Cole. E When I Too Why da Queen Latifah. Eu vou na Can I Live do Jay-Z, que pra mim é uma das melhores músicas do Jay-Z, inclusive, que é do primeiro disco dele lá, que é o Reasonable Doubt. Inclusive, o Facção Central usou o mesmo sample. Pam, 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 pam. Pam. É, tio, deixa eu ver, mais uma, né, putz, agora que entra a coisa, porque tem muitas, eu tenho uma aqui pra fechar o top 5, você, na outra, você até deu uma menção honrosa, você falou 6, né, você falou 6, não, a gente tem que, eu quero fechar na 5, tá, rap que assim, eu não posso deixar de falar essa música, que é mais uma música da época da Rinha, mais uma música da época da Olido, da época do Holy Club. Uma vez um cara falou assim, tava tocando essa música na Rinha dos MCs e eu ia batalhar na noite. O cara veio assim e falou pra mim, Rashid, se concentra nessa música, na época era Mosca. Mosca, se concentra nessa música, que a última vez que você ganhou a batalha, você tava ouvindo esse som e tava pirando.
Quem era esse cara?
Era o Márcio Negão. Esteja em paz, Márcio Negão, certo? Ele chegou e falou isso pra mim. E essa música é a Running, do Far Side.
Demais.
Essa música é absurda. Running, do Far Side. Can't keep running away.
Muito bom.
Essa música é demais. Aí eu vou fazer a minha menção honrosa, tá? Agora. Porque aí a gente começa a lembrar de vários... É difícil, mano. É difícil. Só... porque é o top 5, mano. Tá dividindo aqui o top 5, né? Eu tenho que fazer uma menção honrosa. Putz, aí eu vou... Vai faltar, mano. Vai faltar. Melhor não fazer
Faz
menção
honrosa. Faz a menção honrosa.
Era o Soul in the Hole, que é do Wu-Tang Clan All Stars. Que é outra música daquela época. Soul in the Hole.
Lembrei. Pelo nome eu não tinha lembrado qual era. Nossa, muito, mano, DJ Dandan na Rinha da Zona Sul.
Só que aí eu poderia falar várias que marcaram a minha vida. Many Men, eu poderia falar, tô aqui falando, né? Mas tô metendo louco. Many Men do 50 Cent, essa música é absurda. Esse rap é absurdo. Gostando ou não do 50 Cent, se eu ouvir esse som aí, não sentir nada, seu coração é uma pedra. É uma pedra cheia de mofo no lugar aí no seu peito. Putz, Common, Be... Entendeu? Kanye West, Jesus Walks. Tá ligado?
Tá bom já, Rashid. Você tipo tá se assim, aproveitando. Mano.
Inclusive,
você já passou dos 5 agora.
Estamos esperando os ET trazerem de volta o Kanye West verdadeiro. Uma hora ele volta. Mas tudo bem. Vamos passar agora pro próximo tópico.
Qual é o próximo tópico?
Vamos,
Rashid,
ao que interessa. Esse bagulho de rap não leva ninguém a lugar nenhum, certo? Eu quero saber do que interessa. Eu quero saber, Daniela, quais são os top 5 melhores hambúrgueres que você já comeu. Ou que nós já comemos, no caso, né?
Meu Deus, mas ele é muito viciado, ele começou falando de hambúrguer.
Hambúrguer, eu sou igual o Dudu lá do desenho, tá ligado? Hambúrguer, mano, hambúrguer,
Já vou aqui tirar uma opção sua.
Boogie, como diz a Nina. Fala aí, qual...
Whitman's em Nova York. Whitman's. Desculpa, gente, muito metida, eu sei, mas é porque...
O Whitman's não tem mais, né? Mudou o chapeiro lá do Whitman's e parece que ficou ruim. Nosso parceiro,
tipo,
Marco
simples,
Gomes deu
simples,
salve.
Simples. Pão, carne, ovo, um queijinho e é isso.
Tinha um bacon também, não tinha um bacon, acho?
Acho que não.
Mano, o bagulho tem um ovo frito. Mano, é sério, é absurdo esse hambúrguer aí do Itmans. Quando o Marco Gomes levou a gente lá, ele falou assim, a gente pede um hambúrguer e não pede a batata, porque o hambúrguer é incrível e a batata é horrível. E a gente não comeu a batata, então é o hambúrguer. O hambúrguer do Itmans é demais mesmo. Quer falar mais algum?
Quero.
Quer se posicionar?
Quero.
Ah, se posiciona.
Aqui eu gosto muito do Booger.
Do Booger, Booger. Aham, uhum, muito bom.
E...
vai mandar outro assim na lata?
Ué, não eram três?
Não.
Quem começava?
Não, tudo bem, então. Vai, você tá no seu direito.
Não, não tô lembrando mais nenhum, pode falar.
Bom, no momento, e aqui nós tá fazendo um comercial de graça mesmo, porque não quer falar o bagulho. No momento, o meu preferido ainda é o Buzzger.
Tá.
É o Bacon Supreme do Buzzger.
Ok.
O lanche específico eu ainda mandei aqui. E ainda tem dadinhos de tapioca com molhinho de pimenta.
E a batata é finíssima.
A batata é muito boa também. Eles representam. O Buzzger é muito bom. É, eu gostei muito do Pets. Eu conheci esses dias só. E nosso parceiro Flávio já falava pra nós mil anos do Pets. E o Pets é um outro tipo de hambúrguer. Porque enquanto o Buzzger, por exemplo, é esse hambúrguer mais grossão mesmo, que a gente tá acostumado, esse hambúrguer artesanal mais grossão, o Pets são hambúrgueres mais fininhos, né?
É smashed burger.
Smashed burger. Tá ligado, mano? Burger. E é muito bom, é muito bom. Eu gostei muito do hambúrguer do Pets. Eu acho que é o original que eu comi lá. Gostei muito que tem o picles e tal. Tipo, pode ser um pecado que eu vou falar aqui, mas ele é como se fosse uma versão artesanal e do um Mac, assim, do hambúrguer do Mac. Que o Mac é muito bom, mas é outro tipo de hambúrguer. É fast food, é outro barato, tá ligado? Nós tá falando aqui daquele hambúrguer... pá, né, mano, aquele bagulho artesanal, aquele hambúrguer gourmetzinho pra chegar na sua goma, você comer ali assistindo um filme. Tem que viver a experiência, né?
Sim.
Viver a experiência. O do Pets é muito bom, a gente tem quatro, né, agora.
Sim.
Tá.
Eu acho que a gente pode falar uns juntos.
Ah, fala aí.
Shake Shack.
Shake Shack. Shake Shack, eu tinha pensado já, é que ele tava na categoria que ele é meio fast food também, né, o Shake Shack. Só que
é
um baita fast food, né? Shake Shack é absurdo. Shake Shack tem na gringa aí, várias cidades dos Estados Unidos tem Shake Shack. É meio fast food, mas assim, vale muito a pena, é muito bom. É, aí tem um lendário da gringa que eu não tive a oportunidade de provar ainda, que é o In-N-Out, né, que tem lá em Los Angeles.
É, ele tem mais na costa oeste, a gente nunca foi pra aquele lado.
Nunca foi, até então, né, e quem sabe depois com a pandemia passar e o Brasil se reestruturar e a coisa começar a andar e melhorar, talvez um dia a gente vá lá no In-N-Out, certo? É, mas tem inveja de quem vai lá. O Louds, por exemplo, do Tropiquilla, sempre que tá por lá, ele posta uma foto só pra fazer inveja mesmo. E o bagulho é muito bonito.
É foda mesmo. Mas já que você falou de hambúrguer, então eu nem tinha notado isso, viu? Mas a gente vai nessa. Top 5 batatas fritas.
Eu já vou começar mandando uma aqui que é insuperável.
Insuperável?
Não, a longo prazo.
Tá bom.
A cauda longa. Não, a longo prazo, da vida. É. Assim, a batata que a vida inteira foi boa.
McDonald's.
A batata do McDonald's a vida inteira ela foi boa.
Sim.
E de vez em quando você vai comer uma, você fala, nossa, essa aqui é incrível. Aí você vai mudar, vai esquecer, vai mudar de hamburgueria, vai pra outro lugar, vai comer outra batata. A do McDonald's continua incrível desde sempre.
Desde sempre.
Só que quando tá ruim também, quando a pessoa não põe sal, põe sal demais ou põe sal de menos.
Ou quando vem fria.
Ou quando vem fria, vem murcha, aí também estraga a experiência, né? A batata do Mac, quando ela vem no grau, mano, é a melhor coisa. É a melhor coisa. Agora você pode dar seguimento no seu argumento.
Eu tô apaixonada por
tá
batata
mesmo.
Trufada.
Tá mesmo, eu sabia.
Meu Deus do céu.
Eu sabia.
Primeiro a gente descobriu ela no Fifits.
Por que ela é trufada?
Eu sei lá, nem sei o que é isso, eu sei que é bom.
Pra mim, eu ficava pensando em trufa, tá ligado? Que o pessoal vende na porta dos lugares, assim,
nossa,
de maracujá.
Amor. Não tanto, assim,
trufa
calma,
de coco.
Eu não sei, mas não nesse nível, gente. Eu não sei, mas não é nesse nível.
Trufa, velho.
Mas, primeiro a gente descobriu a do Fifits, e por alguma razão ela saiu de linha.
Sim.
E aí, Fifits, eu sinto muito, porque eu gosto muito da batata. Aí agora a gente tá comprando lá no Cabana, às vezes, e é sensacional, gente.
Muito bom mesmo. É a batata do Booger.
A batata do Booger.
Com a maionese, a batata do Booger.
Com páprica.
Daquele jeitinho.
E maionese.
Exato, com páprica e maionese. É muito, muito, muito boa aquela batata ali, tio. Aquilo ali vale a experiência.
A batata do Pets.
A batata do Pets, que é bem diferente, né?
É quase uma batata palha, só que um pouquinho maior.
Ela parece e uma é batata palha. A batata do Pets parece, inclusive, um pouco a batata do Holy Burger.
Que é muito bom também, por
que
sinal.
Que é muito boa também, por sinal. E lá no Holy Burger tinha a sobremesa, que era aquele pudim na latinha.
Era bom.
Era bom demais, hein?
Muito bom.
Fica ali no centro, ali, perto da Rua da Consolação. Ali.
Perto do Mackenzie, people.
Se você estiver por lá, de repente, né, vale a pena você experimentar. Né? Falta uma batata pro nosso top 5.
Nossa, tá difícil, eu tô pensando.
Uma batata, sim. É, tem que ser uma batata marcante, né? Tem que ser aquela que, pá, marcou sua vida por algum motivo, assim, diferente.
Já sei. Batata com queijo e bacon do Outback.
Nossa, Dani. É que eu não gosto dessas batatas assim. Tudo bem. Tá no top 5 da Dani essa aí. Essas batatas sujam tudo à mão, mano. E não vale, o custo-benefício, a sujeira que ela causa, não vale o sabor.
Mas a batata de lá é muito boa, ela é macia, ela é diferente, a batata aqui é só deles.
Eu prefiro a batata, tipo aquela batata que é meio barquinho assim, canoinha do próprio Busger. Eu prefiro aquela lá.
É a rústica.
É, tipo uma batata rústica. Prefiro aquela ali até, inclusive. Ela é muito boa. Muito boa, muito boa. Ficamos dividindo aqui, ó. Top 4,5 pra ela, top 4,5 pra mim.
Tá bom. Valeu.
Valeu. É, você puxou a batata. Eu vou puxar o próximo barato, então. Segura. Top 5 melhores programas de TV de todos os tempos.
Meu Deus, mas que pressão. Eu anotei outra coisa. Melhores programas de TV de todos os tempos.
Melhores programas de TV de todos os tempos. Você quer que eu já puxe?
Por favor.
Você quer que eu já mande aqui, de cara?
Por favor.
TV Colosso.
Nossa, eu ia falar, eu pensei e não falei.
Tá vendo? Perdeu, tio. Foi namorar, perdeu o lugar.
Perdi não, a gente tá fazendo junto. A gente é um casal bonitinho.
Ó, agora ela que ganhou o ponto, hein, família? Agora vocês viram, ela que ganhou o ponto dessa vez. Mas TV Colosso era brava. E a Priscila?
Demais.
Pessoal, tá na hora de matar a fome, tá na mesa, pessoal. Lembra que sempre que acabava, ele servia o almoço, né?
Era muito divertido.
Era da hora demais, mano. Era da hora demais. TV Colosso era muito bom.
Estou pensando.
Manda, só mandar. É, eu tenho outros aqui, Se
manda cê, mais um, vai.
Se tiver aí que embaçado, tem Cruze, TV Cruze.
Muito bom.
TV Cruze.
Eu não ia falar, mas muito bom.
Eu falei aqui, né, programas de TV de todos os tempos, tô falando só programas infantis, no caso, né? E pra quem não sabe, aí vou revelar mais uma curiosidade. Pra quem não sabe...
Segredos do Rap Nacional.
Não,
aqui no Cama, Mesa e Trampa.
Nem é segredo. Você conhecia o Cruze? Você sabe, né, que tinha um maca, que era aquele maninho...
Que dava o play no desenho.
Que dava o play no desenho, que eles falavam, dá o play, maca. Eu não lembro o nome dos outros pessoal. Nossa, lembrei outro programa aqui, absurdo. Mas enfim, né, tinha o maca e tinha os outros dois manos. Que pouco importa que eram os dois manos, assim, o nome, né, eu não lembro do nome. Mas o Maca, pra quem não sabe, o Maca era o DJ Kaique, mano. É o
DJ Kaique.
DJ Kaique, famoso DJ Cacique também, conhecido nas ruas como Cacique de Ramos.
Aproveitando, sexta-feira tem música do DJ Kaique.
Dia
com participação
20 agora.
Do Rashid.
Exato.
E do Godô.
Exato.
Um Outro Lugar, parte 2. Ouçam lá.
E já vou jogar mais outro no bigode.
Jogue, Rashid.
Vou jogar mais outro no bigode que é pra deixar a Daniela no chão. Estabacada. Estabacada.
Estabacada é uma palavra ótima, tá,
gente? Isso aí eu aprendi na academia, tá? Na Academia Brasileira de Letras. De letras de rap. Castelo Rá-Tim-Bum.
Castelo Rá-Tim-Bum, pelo amor de Deus. Castelo Rá-Tim-Bum. Não foi você que falou, fui eu. Castelo Rá-Tim-Bum.
Castelo Rá-Tim-Bum.
A Dani que falou, tá, gente?
Vocês estão de prova. Eu falei 3 programas infantis, mas eram 3 programas absurdamente absurdos, de foda.
Não, tá, isso aí virou meio programas infantis.
É. Não é programa.
Ah,
pode falar de outras coisas.
Eu sei mais um, que eu gostava muito.
Ih.
Ai, lá vem, ele já avisou antes.
Começou a dar desculpa assim. Ih, fala aí.
Poxa, eu tô envergonhada.
Não, manda aí pra nós.
Eu gostava muito mesmo de Hugo.
Hugo! Não tem chururu, a sua vez acabou! Mano, Hugo, mano! A Dani, você gostava de Hugo real?
Tá, eu tenho até mais um que vocês vão poder me zoar também, já tô cagada mesmo.
Mas primeiro vamos falar do Hugo.
Não.
O Hugo, não é que era horrível. Mas eu não gostava do Hugo, sabe por quê? Porque ele atrapalhava os desenhos, mano, na Manchete. Porque ele ficava no meio do caminho, ficava... Tá ligado? Os desenhos demoravam pra começar, porque ficava passando aquela merda daquele
só
Hugo, mano.
Só aquele desenho chato.
Que desenho chato, mano. Aí, mano, Cavaleiro do Zodíaco, Shurato, Samurai War, mano, Machine Man.
Não gosto de nenhum desses.
Flashman, Jiraiya.
Só eu achava bonitinha Sailor Moon.
Sailor Moon, depois teve... Acho que a Sakura passou na Manchete também?
Não sei.
Sakura Card Captors. Não me recordo agora se foi exatamente lá. Não, passou na Globo uma época. Passou na Globo, é mais novo isso aí.
Sabe o que eu gostava também de programa infantil? E que eu sei que eu vou ser zoado e dane-se, mas eu gostava muito.
Ah.
Da Angélica, que tinha o negócio da Fada Bela lá, que era a novelinha da Fada Bela.
Ah, não, mas aí normal, todo mundo curtia.
Ai, que bom, nossa, gente, que alívio, eu gostava demais.
É louco como a gente nem lembra exatamente que a Angélica também foi uma apresentadora de programa infantil, né?
Sim.
Lembra da Xuxa, lembra da Eliana.
Eliana eu não lembro muito.
Eu era um cara do SBT, eu assistia muito SBT, né?
Eu era
época.
Uma menina da Globo.
E eu, então, se fosse pra falar aqui de menções honrosas, eu tenho a vovó Mafalda, por exemplo, que era os desenhos que começavam às 7 da manhã. Primeiro passava os desenhos de Jesus, aí às vezes passava o Corcunda de Notre Dame, e depois começava o Pica-Pau, o Tom e Jerry.
Meu, vocês lembram que tinha... Eu não lembro em que canal, se era na Manchete também... Ou se, acho que era na Cultura, que tinha de contos de fadas, que era tipo uma novela, assim, cada dia era um episódio. Eu adorava, era contos de fadas.
Era o nome, era esse?
É, e
mais
aí cada
um programa
vez...
que você tá inventando, igual aquela série lá, que só você e a menina que mandou e-mail conheciam. Como que era o nome da série?
Popularidade.
Só duas pessoas viram essa série. tem uma série de terror lá, chama Channel Zero, que tem na Amazon, né? E tem um bagulho lá, uma série que poucas crianças viram lá, que era coisa do demônio mandando, fazendo as crianças enxergar a série.
Não era não.
Só você e essa menina assistiram essa série aí. Por isso que vocês são assim hoje.
Tá bom, vamos aproveitar e mudar de assunto.
Tá. É, mas né, acabamos falando só programa infantil, né? Mas tinha, enfim, tem outros... Inclusive tinha o X-Tudo lá da Cultura, que eu pirava no X-Tudo também.
Não gostava tanto.
X-Tudo, tudo.
Eu gostava do Rá-Tim-Bum mesmo.
O Rá-Tim-Bum era muito bom também. Senta que lá vem a história.
Não, gente, TV Cultura, programa infantil.
Gloob-Gloob, mano. Gloob-Gloob, que tinha um Pingu. Pingu dizia, sabe as palavras, que era mais ou menos assim...
Nada! Não, a época Pingu de Gloob Gloob eu já era grande.
Para, Dani, que grande.
Eu já era grande.
Não, não era não, tio. Eu era novinho, Gloob Gloob, mano.
Eu era grande.
Gloob Gloob era da hora. Tinha um arrume tudo lá, eu esqueci.
Eu acho que você via com seus irmãos mais novos. Você
não,
também
mano,
era grande.
Não, eu era grande já depois quando tinha a Babá, por exemplo. As Aventuras de Babá, que era o elefantinho lá. E depois o Pequeno Urso. Aí essa época eu já era um pouco mais velho. Mas eu acho que a gente engrenou num bagulho aqui. Vamos, vai, rapidinho. Tipo, top 5 desenhos animados. Pode envolver anime, no caso, porque na época nós não diferenciava muito qual era anime e o que não era, né? Top 5 desenhos animados.
Nossa, eu tô péssima de cabeça. Pô, hoje.
Por exemplo, você falou da Sailor Moon, você gostava de Sailor
não.
Moon? Eu sei um que você gostava.
Conta, que eu esqueci.
As Três Espiões Demais.
Amava As Três Espiões Demais, e eu era grande.
Você já
mas
era
eu
grande?
Achava
não,
demais.
Eu também assistia, também.
Jack Chan, eu adorava.
Jack Chan.
Eu
mais
era
uma
grande.
Coisa. Jack Chan era foda. Aí eu tenho pra jogar aqui. Eu tenho pra jogar.
Eu quero falar mais um antes.
Fala.
Caverna do Dragão. Eu amava Caverna do Dragão.
Caverna do Dragão é
pronto,
bravo.
Pronto, agora
bravo,
você pode falar
bravo.
O que você quiser.
Bom, fiquei reduzido aí a poucas... A participação menor. Mas, não, eu tenho carta. Eu tenho carta aqui. Minhas cartas é poderosa também. Doug.
Doug era demais.
Doug. Arregacei. Doug era foda.
Doug era demais.
Doug era foda. E aí, Cavaleiro do Zodíaco, obviamente, você não gostava tanto,
4,5.
Cavaleiro do Zodíaco era absurdo. Não, mas tem mais. Tinha um X-Men que passava. X-Men Evolution, que é o que passava no SBT.
Ok.
Ok? Que ok, Dani? ok, toca. Tô uma vergonha. Tinha um Homem-Aranha que passava na Globo.
Não.
Era foda, Dani. Que isso? Que isso? Que é seu problema? Joe e as Baratas Tontas.
Não sei do que você tá falando.
Você não lembra desse desenho?
Não.
Ah, não. Esse era o filme. Peraí, tinha um filme e tinha um desenho.
Eu lembro do filme do Beetlejuice.
Não, não. Eu quero que você tá entrando em outro tema já, tio. Para de arrastar. É que tinha o filme do Joe e as Baratas... Peraí, deixa eu colocar aqui. Joe e as Baratas. Vamos achar.
Esse aí é o que existe só na cabeça dele, gente. A gente vai fingir que a gente tá acreditando nele nesse momento.
É, ah, não. Tinha um filme de Joe e as Baratas. Esse filme passava no SBT. Mas não é. Tinha um desenho, mano, que era não sei o que lá. E as Baratas Tontas, mano. Esse também...
Eu não sei do que o Rashid está falando, gente. Qualquer coisa, vocês mandam internar ele.
Ah, não. Mas peraí. Eu preciso voltar, porque eu preciso... Se alguém lembrar do desenho que era não sei quem... Não sei quem e as Baratas Tontas, vocês lembram. Tinha... Eu começo a lembrar de vários pedaços de desenho aqui. Tinha aquele do cachorro que parecia... Que era um buterrier, que parecia um tubarão.
Nossa, Ick the Cat?
Ick the Cat.
Era muito bom.
Ick the Cat era absurdo. Era absurdo.
O guarda-chuva... O manda-chuva?
Manda-chuva.
Guarda-chuva.
Agora, eu tenho um que é tipo... Tem um desenho que é tipo a batata do Mac. O pica-pau.
Sim.
Pica-pau é muito bom, cara.
É muito bom.
Pica-pau é muito bom. E até pouco tempo atrás, assim, nós comentávamos o episódio do pica-pau.
Tom e Jerry tem fases.
Tom e Jerry tem fases. É que tinha uma fase muito boa, mas aí tem aquelas coisas, né? Você vê que o bagulho era super racista, né? Você começa a ver, crescer e ver a parada. Mas era muito bom. O desenho ali, enfim, colocando ali, localizando naquela época, era muito bom. Eu pirava. Mas o pica-pau, assim, até depois de mais velho, eu gostava bastante.
Sim, sim.
Enfim, vamos pro próximo tema. Dani, você pode jogar o tema na mesa, Dani. Vai, sua vez.
Top 5 programas de TV pra aquele momento que você tá só querendo desligar. Você não quer fazer nada e quer deixar a TV ligada em alguma coisa que te distraia, que te leve pra outro lugar, não te deixe pensar em trabalho.
Ah, eu tenho algumas coisas. Eu tenho algumas. Pode, quer começar?
Não, você começa.
Tá bom, eu já vou começar... Já vou começar chutando balde, tá?
Tá bom.
É, eu tenho alguns, você sabe. Largados e Pelados.
Gente, ele adora Largados e Pelados.
Largados e Pelados do Discovery, mano. Largados e Pelados é demais. Pra quem não conhece, Largados e Pelados é um reality onde pega uma dupla, geralmente um homem e uma mulher, e aí leva lá pra uma ilha na PQP, na Casa do Chapéu, que não tem nada, e assim... Geralmente um homem ou uma mulher, e eles levam pra uma ilha, sei lá, na PQP, na Casa do Chapéu, geralmente lugares bem remotos e isolados, já teve alguns casos vindos pra Amazônia, por exemplo, né, na Amazônia inteira, às vezes não necessariamente a Amazônia, a parte de dentro do Brasil, mas todos ali da floresta amazônica, que é muito úmida e fechada, bem desafiadora, de fato. E eles vão... Eles têm que ficar sem roupa, como se fossem pré-históricos, né? Pessoas da pré-história, ficar sem roupa. Geralmente eles fazem ali só pra cobrir as partes ali, porque também, né? Enfim, né? Eu imagino que deve dar uma vergonhinha ali, né? Pá. E aí eles podem escolher, às vezes, um item pra levar. Tem gente que leva uma lanterna, uma faca, um canivete... Tá ligado? Coisa assim, uma corda, uma panelinha, alguma coisa que possa ser útil ali, né? É isso. E eles têm que ficar 21 dias ali, eles têm que... nesses 21 dias ele tem que atravessar e chegar a um determinado lugar, né? Onde eles vão ser resgatados. Enfim, né? Tem muita cara de que pode ser uma coisa muito forjada, assim, mas eu acredito na TV. Tá, se tá na TV, é verdade.
Faz sentido.
E você, qual que... Eu tenho mais, se você quiser que eu fale
não,
mais.
Não, eu quero falar um, senão você vai falar o meu.
Fale.
Ame a aldeia, cheia a Vancouver.
É o Vancouver que nós gostamos?
É o Vancouver, que é o bom.
É o Vancouver, ame a aldeia.
Mano, é muito bom.
Qual que é o canal lá que passa mesmo?
É no Home and Health.
Home and Health.
É
aquele HIH que vocês veem aí, se
gente,
tiver TV
é maravilhoso.
Fechado.
Também tem outro programa do mesmo canal, mas não é pra ter como minha opção 3, que é o dos gêmeos que fazem reforma nas casas.
Ah, o Irmãos à Obra. Irmãos à Obra é muito bom.
Muito bom.
Irmãos à Obra é muito bom. Esses programas pra desligar mesmo.
E o terceiro do mesmo canal, que também vale a
Eita,
pena.
Eita, nós, hein?
É
tá sendo paga?
Casas Exuberantes, que aí são os milionários que ganham na loteria e vão procurar uma casa pra comprar e é muito divertido.
É legal mesmo, de fato é bem legal. Tá, eu vou jogar outro. Você vê que nós só assistimos esses canais assim, né, família? e fora isso, esporte, né, também, bastante. Mas o meu outro programa aqui é o Trato Feito.
Trato Feito é demais.
Trato Feito é muito bom, mas eu já vi que foi desmascarado o Trato Feito, sabia?
Ah, paciência.
Mas eu assisto igual
é
Chaves.
Só.
Tá ligado?
Tudo bem, é ficção, tá tudo certo.
Ou eu posso retirar o Trato Feito e substituí-lo por outro programa que também já foi desmascarado. Que é o A Prova de Tudo com o Bear Grylls. A Prova de Tudo é muito bom, cara.
Não.
Ah, lógico que é. Mas aí eu. Mas, enfim, né? Tem esses vídeos no YouTube, não sei se é conspiração ou não, que disseram que são mentiras.
Tá tudo bem, é que nem gostar de Castelo Rá-Tim-Bum, a ficção é divertido. Tá
é
tudo
isso.
Certo.
Exatamente, exatamente. É esse tipo de programa que eu gosto. Documentário, coisa de bicho, coisa de mato, coisa de. Tá ligado? Do planeta. É o programa que eu piro.
É, teve um que eu descobri na quarentena e que eu adoro.
Ah.
The Mentalist.
The Mentalist.
É muito bom.
Ah, mas entra como série ou como programa de... Ah, programa de
TV,
série, tanto faz.
Pra mim, eu não assisto ele na sequência certinha e não vou procurar pra isso.
Sim,
ele, pra mim, é o que, tipo, ele tá passando lá, eu deixo no canal e fico ouvindo as coisas acontecendo enquanto eu tô fazendo outras coisas.
Ah, já completou, já? É que você
não,
falou vários
falar
ali.
Mais um.
Pode falar mais um?
Para de jogar na minha cara, que eu falei que eu só ia citar mais dois do Home and Health.
Fico falando vários ali, tio, bagulho. Mas você falou uma série aí, como se fosse um programa de TV.
Não, mas é porque, tipo...
Só
é
um... porque você não acompanha?
É um programa de TV pra desligar.
Ah, tá. É... Geralmente, nas viagens... É impressionante, família. Quem tem a oportunidade de viajar e ficar em hotéis, você vai acabar reparando uma hora... A todo momento que você liga a televisão, tá passando House.
É verdade.
E House é muito bom, e dá pra assistir assim também, esporadicamente. De vez em quando você pega um episódio de House lá e assiste.
E vale super a pena, é assim.
É bom,
porque
é bom.
Porque você vai assistir 15 temporadas de House?
Não, nem a pau.
Então é isso.
Compromisso eu já tenho com o rap com a Dani, entendeu? É isso. É, mas tem outra... Tem o Simpsons, é assim também, pelo menos comigo.
Sim.
Eu não acompanho os Simpsons assim, desse jeito também.
Simpsons também, é um programa que se estiver passando, dá pra você deixar lá.
Deixa lá e assiste.
Felizão.
Felizaço.
Sua vez.
É, não, já foi, já.
Não, sua vez de dar outra lista.
Ah, tá. Uma menção honrosa aqui de uma coisa que eu adoro fazer. A Dani tá aqui de prova. Eu adoro fazer isso, às vezes, tipo, você quer comer uma... Você comprou um pastel, né? Tempos de pandemia, você pediu pra entregar um pastel na sua casa com caldo de cana, né? Não foi nem na feirinha, tem que tomar um cuidadinho, né? É, você pediu um pastel, sentou na frente, você quer, vai, é uma refeição rápida, você quer assistir alguma coisa rápido, que você sabe dizer o que o Rashid faz?
Sei.
O quê?
Eu, a Patroa e as Crianças.
Exato. Eu entro no YouTube e coloco qualquer episódio de Eu, a Patroa e as Crianças pra assistir, mesmo que eu já assisti 50 vezes, sempre vale muito a pena, é muito bom.
É muito bom, é muito bom.
Tá, eu vou jogar aqui... O tema tem que ser um tema divertido, um tema aqui ousado, um tema ousado. Top 5... Drinks, você, a Daniela, que tem um passado de bebida, essa pessoa...
Eu só não tenho presente porque eu não tenho companhia.
Essa pessoa já bebeu... Top 5 drinks, Daniela, você que já bebeu uns... Eu já bebi uns drinks da hora, eu nem bebo assim, né? Enfim, né? Hoje em dia até bebo mais do que já bebi na minha vida, mas não dá pra dizer que eu bebo, que eu ofendo quem bebe.
Ele quase não bebe, mas aí um dia a gente foi num bar de jazz, ele foi o que bebeu mais drinks da noite.
Nossa, ele tava da... Esse dia que nós colamos num bar de jazz, mano, nós colamos no bar em Nova York, momento deboche, né, em Nova York. Aí chegamos lá, nosso parceiro Marco levou nós lá no bar. Muito foda a estética do bar e rolando a banda de jazz lá, tirando o maior som, tá ligado? Segurança na porta e tal, what's up, bro? Cumprimentou assim, pá. E entramos. Aí quando nós entrou, aí tinha o garçom do bagulho. Ele era um latino, mas esses latinos de filme mesmo, mano, tá ligado? Você lembra como que ele é? O cabelinho assim, meio amarrado. O estilo cabelinho amarrado do Rashid, né? Desses tempos aí. Só que ele tinha a pele bem clara, assim. Um cara meio de porto-riquenho mesmo, né? Aquela barbinha na régua de porto-riquenho, assim. E eu entrei, você lembra o que ele falou pra mim? Ele falou assim, mano, no momento que você entrou aí, eu já sabia que você era famoso, cara. Eu fiquei tipo assim, ué? E aí...
Tinha duas mesas do lado da porta, de frente pro palco, reservadas.
Reservado.
Ele tirou a plaquinha de reservada
e
sentou o famoso na mesa.
Colocou a gente pra sentar na mesa, mano. E aí eu o tempo inteiro tava em choque, que eu falava assim, mano, o verdadeiro famoso vai entrar? Tudo bem, se fosse no Brasil é uma coisa, tô aqui em Nova York, eu falo, o verdadeiro famoso vai chegar aqui e não vai passar a maior vergonha internacional. Mas enfim, não aconteceu. Findou que o cara até trouxe uma dose de cachaça.
Ele falou, vou trazer uma rodada de cachaça pra vocês. Era tequila.
A Dani falou que era tequila. Ela é conhecedora, né? Eu não sou conhecedor assim.
E você tomou vários drinks. Como que era o nome do seu drink? Os drinks eram nomes de cantoras de jazz.
É, era vários nomes de cantoras de jazz. Caramba.
Eu não lembro qual era o nome.
Agora eu esqueci também qual que eu tomei, mas era com rum o que eu tomei.
Era, e aí ele tomou uns 3 drinks completos.
Não tomei 3, tomei 2.
3.
Tomei 2, Dani. Nossa, era... Meu Deus, é tipo assim, é desses nomes que a gente sempre tá ouvindo aqui em casa, né? Mas não é nenhum... Não é Coltrane, não é Miles, não é... Era tipo um Charles Mingus, era, tá ligado? Era desses clássicos assim.
Eu falei cantoras de jazz, então tá errado.
É, não, mas tudo bem, tá suave, né? Cantoras e cantores e artistas de jazz, instrumentistas, eram várias assim. É, esse drink era muito bom, de fato, só que eu não vou lembrar o nome pra falar, mas tá aí, né? Tá aí.
É, isto. E ele ficou paquerando minha irmã, lembra? Foi engraçado.
O cara ficou paquerando a minha cunhada, tio. Ô, cara, mano, ó, cara, velho. Mas aí, drink... Ô, oh, aí, drink... Oh, aí, Dani, eu ia falar, e aí, drink, fala seus top 5 Danis.
Marguerites.
Marguerites, você curte marguerites?
Curto marguerites, marguerites. Eu quero marguerites.
Ah, eu não... Mas qual que é o marguerita?
É aquele que a gente... Que a gente não, né? Que a gente do outro lado, não você. Toma no restaurante mexicano, que é de limão, que a tacinha vem... Que a taça vem com sal em volta.
Ah, tá. Gostosinho, gostosinho.
É muito bom.
Eu provo. Ah, sabe o que a gente toma no restaurante... No Si Senhor, no restaurante mexicano?
Ah.
Aquele, o Diablo Louco.
Diablo Louco.
O Diablo Louco é da hora, hein? Não dá pra nem dizer... Eu vou colocar aqui no meu top 5. Não dá nem pra dizer que é dos mais gostosos. Eu não tenho tantos drinks assim na minha lista.
Mas a experiência é legal.
Mas a experiência é foda. O que, que é aquela bebida?
Eu nem sei. Eles tacam fogo no copinho lá e aí você toma com o canudo rapidinho.
É, deve ser, eu acho que é tequila, né? Tequila que é mexicano.
Tequila é mexicano.
E aí ele vê aquele copinho de dosinha assim, pá, né? E aí eles colocam fogo no bagulho, fica tudo na bandeja, você não pode pegar na mão, né? E aí eles colocam fogo e te dão um canudinho. E você tem que abaixar com o canudinho, colocar no copo e tomar tudo de uma vez só, porque senão o canudo derrete.
Mano, a última vez a gente pegou, tipo, umas 12 doses, a gente tava entre amigos, não vou expor ninguém aqui, mas todo mundo bebeu, teve alguns que beberam bastante doses.
Teve gente que ficou louco.
Teve gente que ficou louco.
Vocês sabem quem são.
Mas foi demais. E tem outro drink que eu adoro.
Ah.
Aperol Spritz.
Ah.
Aquele laranjinha no calor.
Rebusquei.
Nossa, gente, mas assim, eu adoro drink. Se eu pudesse só beber drink, mas não dá pra beber só drink. Beber só drink é muito caro, eu sou mão de vaca.
Agora eu vou puxar um drink de quebrada, entendeu?
Puxa.
Que é gostoso.
Ah.
Espanhola.
Beijo na boca.
Como que é o beijo na boca?
Champanhe, morango e leite condensado.
Ah, esse é bom também. Esse aí nas festas da Foco na Missão, família. Esse pessoal aqui fica tudo em perdição aqui nas festas da Foco na
Missão.
Gente,
as festas da Foco na Missão, elas nunca podem ser televisionadas.
Já deu, acho que deu 5, né?
Já deu 5.
Ah, o drinks foi interessante, velho. Eu trouxe um bagulho pra mesa aqui inusitado. Nem você que tá nos ouvindo aí imaginava que o Rashid ia falar do top 5 drinks e ainda ia ter drink pra opinar.
Mas isso.
Uma espanhola é da hora. É porque eu sempre fui um admirador de vinhos.
Ah, sim.
Vinhos, né? Mas eu gostava daqueles mais baratinhos. Que era bem docinho, né? Porque eu, enfim.
Agora
eu gosto de vinho seco. Depois que eu tirei o açúcar do café, meu paladar mudou. Eu gosto de vinho seco mesmo. Não consigo tomar os docinhos mais. Inclusive tem um pérgola que é muito bom. Pra quem gosta de vinho doce.
Gente, pra quem gosta de vinho doce, vinho no valor em conta.
O pérgola é muito bom. Tá, tem um na geladeira lá que eu não consigo tomar, porque agora é muito doce pra mim, de fato.
É isto. Eu tenho uma lista.
Fala aí.
Top 5 viagens ou tipo de férias. Então você pode falar um lugar que você foi ou um tipo de férias que você gosta.
Você quer começar?
Eu vou começar, porque senão você vai tomar o meu lugar.
Ah, eu já sei o que você vai falar. Mas daí vale aquela viagem, não é... Pro lugar, senão teria que ser lugares, né?
Tá bom.
Então vai lá, diga-me.
Então vai, minha última viagem pra Nova York. Todas as vezes que eu fui foi maravilhoso. Eu fui 3 vezes, mas a última...
Quando foi a última?
Em dezembro de 2018. Eu passei o Natal lá, tipo filme, tipo Esqueceram de Mim. Fui na árvore lá que o menino vai no final do filme. Ai, a vida é maravilhosa. Eu amo Nova York. Eu vou morar lá um período da minha vida, em algum momento.
Mano, ela gosta mesmo de ir lá. Fala, vamos viajar, mano. Sei lá, temos dinheiro aqui pra viajar. Vamos viajar? Ela fala, primeiro lugar que ela fala, Nova York. Mas o mundo é tão grande, né?
Mas Nova York é tão legal.
Não, eu tenho o sonho de ir pra Tóquio, você sabe, né? Então a gente tem que ir pra Tóquio em algum momento desses aí. Tá bom, você quer continuar? Ou vamos.
Pode ir, pode ir.
A nossa viagem pra Europa em 2018. É que
Maravilhoso.
ali a gente pode falar vários lugares dali, né? Porque assim, Portugal foi muito bom, muito bom, muito bom. Foi muito da hora passar os dias ali. E Barcelona foi. Barcelona é foda também, mano.
Barcelona é
Barcelona é
demais.
da hora, tio. Barcelona é da hora, vai. Então, mas assim, eu acho que dá pra colocar. É uma viagem só que conta. Paris também foi absurda. É que foi o lugar que eu menos gostei de todos esses aí, mas foi absurdo também, assim, de
Mas o
bom.
dia em Paris foi uma delícia.
Ah, o dia em Paris, nós ficou lá no Louvre, lá, tá ligado? Eu e a Dani ficamos lá no Louvre sentado esperando escurecer, né? A gente chegou lá no
Sim.
Louvre por volta
Oito e pouco.
Não, foi 8 e pouco que a gente chegou
Era,
lá?
e não
Achei
escurecia.
que foi mais cedo, na real. E tava aquele solzão, porque no verão na Europa fica o dia dura muito mais, né? A luz do dia. E aí escureceu que horas, Dani? Você
Já
lembra?
era quase 11 da noite.
Era 11h15 quando escureceu. 11h15, a hora que escureceu, porque a gente queria esperar escurecer para ver as luzes do Louvre se acenderem, né?
Porque eu sou apaixonada pela pirâmide do Louvre e eu precisava ver ela com as luzes acesas.
Exato. Aquela lá que aparece no clipe da Aeroporto Hotel Show.
Só isso.
E aparece no clipe do Jay-Z lá também, né? O Jay-Z sempre usando nós de referência, né?
É isso aí.
Esse dia foi bem louco também, então teve esse momento todo especial. Essa viagem, com certeza, top 5 da vida.
Vou falar uma inusitada.
Ah.
Aquele Réveillon com trocentas pessoas em Ibiúna.
Nossa, é verdade. Esse Réveillon foi foda. Foi o quê? 2011 pra
Acho que foi
2012?
2012 para 13.
12 pra 13.
Meu Deus, a gente inventou de ir para um sítio. E aí a gente começou a chamar alguns amigos. Aí
Alguns.
os amigos chamavam e falavam: Pô, eu posso ir, mas tem como fulano e ciclano ir com a gente? Porque eles também estavam a fim de ver alguma coisa assim. Aí minha irmã também chamou alguns amigos. E
Findou, tinha quantas pessoas?
37 pessoas num sítio.
Mano, o bagulho era tipo
Por
Família
6
Racionais,
dias,
mano.
a gente, tipo, a cerveja não dava conta, o refrigerante não dava conta, a carne não dava
O
conta.
café, o toddy, o arroz, nada dava conta, mano. Mas foi absurdo, essa viagem foi foda. Foi foda. E era gente lá do Lab, vários dos nossos amigos lá do Lab, né, que trampou lá no Lab.
Todo mundo dá foco na
Todo
missão.
mundo dá foco na missão, família, uns amigos assim, que não era nem de uma firma nem de outra, mas também era parça. Vamos com nós, vamos aí, vamos pra
Aí
cima.
tava as amigas da minha irmã, as meninas que trabalhavam com a minha irmã. Pra vocês terem ideia da bagunça que a gente fez, aconteceu uma história muito engraçada. Foi uma amiga nossa, tipo, amiga minha e do Rashid. E aí foi um casal de amigas da minha irmã, duas meninas que são um casal. A minha amiga era prima de uma das meninas que era o casal, e ela não sabia que a prima dela namorava meninas. E ela
Descobriu
descobriu na
lá.
chácara, porque
Descobriu na chácara.
dois mundos completamente distintos se
Mas
juntaram.
tinha tanta gente na. Tinha tanta gente naquela chácara aquela vez que até você que tá ouvindo podia ter. Deve ter passado por lá algum dia.
Né, tinha uma das meninas que era irmã de uma menina que fez faculdade comigo, mas ela era amiga da minha irmã, também tinha zero relação comigo. Mas assim, a gente foi descobrindo relacionamentos, porque era tanta gente.
O Peteca, nosso parceiro Peteca, um dia de noite chegou gritando, todo mundo reunido, jogando aquela sinuca, ouvindo um rap, né? O Peteca chegou correndo, todos os homens, vem, todos os homens, vem comigo. A nossa primeira reação foi zoar, né? Todo mundo ficou, ih, mano, sai, o que que você quer, tio? Ele, todos os homens, vem, vem, invadiram a chácara, invadiram a chácara. Aí, mano, não sabia se ria, os caras ficavam preocupados. Aí, daqui a pouco, o que tinha acontecido foi o irmão do caseiro da chácara tinha entrado, só que ele não tinha chave, ele acho que ele pulou o muro, alguma coisa para falar com o irmão dele, e o Peteca viu e achou que tava invadindo a chácara, mano. O bagulho foi engraçado demais,
Nossa,
tio.
gente, eu bebi muito aqueles dias todos. Tem dias que eu nem lembro direito da vida.
Essa viagem foi foda, realmente.
Lembrei de mais uma aqui.
Mande.
Manaus, final de 2011. Gente,
Nossa.
olha só. Rashid ia fazer show em Manaus. Eu já contei para vocês que em 2011 eu trabalhava com ele, mas trabalhava fora, tava meio lá, meio cá. E o show era na sexta-feira, eu acho. Aí eu queria ir pro show, mas eu não podia por causa do trabalho. A gente marcou o casamento para uma semana antes da viagem de Manaus, para eu estar de férias na semana do show em Manaus.
Nossa, mano, estratégia.
Porque tem 10 dias depois que você casa, né? Ou uma semana, alguma coisa assim. Aí eu casei no fim de semana e o outro fim de semana eu ia estar em casa. Aí eu pude ir para Manaus.
Nossa,
mano. E o contratante era um cara que gostava de rap, mas ele não era muito super organizado na época. Aí ele tentou engabelar a gente, comprou só a passagem dos meninos. Na época foi Rashid e Projota tocar em Manaus.
Eu lembro.
Aí ele comprou só a passagem dos dois, não comprou nem a minha nem a da Bruna, que era a produtora do Projota na época.
Nossa.
Aí eu e a Bruna ficou quebrando o pau e a gente viajou só no dia seguinte.
Eu lembro.
Nossa, e uma viagem que nunca acabava, porque, tipo, ele comprou em cima da hora, aí a gente teve duas conexões.
Eu lembro,
tipo,
vocês demorou pra caramba. E vocês perderam esse dia em Manaus, que foi absurdo
esse
de bom.
Esse dia que a gente tava viajando foi o dia que vocês viveram todas as aventuras de Manaus.
Nós ficou dando uns rolês lá em Manaus, tio. Nós foi lá num porto monstrão, que eu não lembro o nome agora, mas é que é super famoso lá. Tomamos lá um açaí com guaraná lá, que o DJ Zala comprou e tava ruim, né? Não é que tava ruim pra nós, que nós comemos um açaí doce, lá não é assim, né? Daí ele provou e falou, diferente. E aí foi essa vez que a gente foi almoçar na beira do Rio Negro, no Encontro das Águas. É, tem um restaurante lá, bem pequenininho, que servia só peixe. E eu não gostava de peixe na época. E aí eu fui apresentado à costela de tambaqui cozida. Irmão, irmã... mudou minha vida ali, cara. Minha opinião em relação a peixe mudou por causa daquele dia ali. Tava absurdo de bom, mano. Uma das melhores comidas que eu comi, assim. Era um restaurante bem simples, bem pequenininho, assim. Mas era muito foda.
E pura magia, né? No Encontro das Águas, gente, é um sonho.
É um sonho. E aí, devia estar uns 68 graus no dia, mano. É sério, tava muito... Tanto que os caras falaram assim, os contratantes, nós não vai levar vocês lá dentro do rio, geralmente a gente pega um barquinho e leva, né? Nós não vai levar porque tá muito quente e o sol reflete, o calor reflete na água, né? Então, pra quem tá na água, fica mais calor ainda. Então, eu não vou fazer vocês passar por isso, o cara falou, vocês estão acostumados.
Nossa, gente, foi o lugar que eu mais passei calor na minha vida. Eu lembro que no dia do show, eu estava com um vestido tomara que caia, tipo assim, eu estava pelada perto do que eu ando hoje em dia.
Sim.
E aí, tipo, estava 38 graus à noite. Tipo, 10:30 da noite, 38 graus.
E detalhe que era inverno, né? É inverno
e
lá.
Era inverno.
Porque lá é acima do trópico aqui, então outra estação, né?
Nossa, muito calor. Mas, gente, a viagem foi uma delícia. As pessoas são muito queridas, assim. Aí a gente chegou no aeroporto, tinha um pessoal com presentes. Aí deu um presente pra cada e era presentes específicos com que eles entenderam da gente, tipo.
Que era um irmão que era, ele era, justamente, ele era de uma tribo. Ele era casado, né, com a filha de um cacique lá e tal.
É, exatamente. Aí, tipo assim, ai, pra mim, ela viu que eu tava de tomara que caia no dia do show, com uma colar, brinco grande. Aí ela levou um colar bem bonito pra mim.
Sim.
Aí pro Projota levaram outra coisa, pro Rashid levaram um livro, pra Bruna levaram, acho que uma pulseira na época. Tipo assim, eles falaram que era importante que fosse um presente que fosse de coração e que fosse de alguma coisa deles. Nada era comprado.
Exato.
Era tipo, era um colar do porta-joias dela, ou tipo, um livro da biblioteca deles. Muito legal.
Essa viagem foi absurda também.
E vocês ficaram 3 dias, eu fiquei 2, né?
Exato, tipo, exato.
Nossa, e muito
Manaus,
calor.
Saudades de Manaus, hein?
Saudades de Manaus. Nossa, tem muito fã lá, né?
Tem
a galera vive
lá
pedindo, mas é muito caro pra ir. É tipo, preço de passagem São Paulo-Manaus é quase o preço São Paulo-Estados Unidos, assim.
É, mas nós vai voltar. Fé em Deus que logo mais a gente tá aí.
Mais uma viagem, Rashid, eu já sei.
Ah, essa aí, a gente foi 2 vezes, então pode colocar qualquer uma das 2 no bolo, que foi pra Austin, né, no Texas, que foi as 2 vezes que a gente foi pro South by Southwest. A cidade é maravilhosa, a gente ficou numa casa absurda. Putz, a experiência lá foi demais. Era a primeira viagem pra lá, foi a primeira vez que saímos do Brasil pra ir cantar, né, pra qualquer coisa, no caso, né, tiramos o visto pra poder ir pra lá. E, putz, que experiência foda lá em Austin, hein?
Foi demais. Nossa, eu adoro Austin. Assim, eu tá aí um lugar que vira e mexe. Quando eu penso em viagem, eu penso em ir. Mas, assim, o pessoal que mora lá diz que é só na época do South by Southwest que é bem, tipo, movimentado essas coisas. Sim. Na verdade, é uma cidade bem calma, né?
É, mas o South by Southwest é um baita festival. É, a experiência é incrível, assim. Pra quem tem curiosidade, vontade, tem condições, ou se você deseja ir um dia, mano, e tipo assim, tá pensando, será que devo juntar um dinheiro? Será que vale a pena? Vale a pena, vale a pena. É uma baita experiência.
Vai pela experiência.
Exato, vale a pena demais. Austin é foda, cidade da hora. Tem uns rangos da hora. É, as highways, né, as rodovias são absurdas, uns caminhão passando, parece o Optimus Prime, mano. E os carros, os malandros só dirigem uns Dodge, né? Uns carros assim, ou é caminhonete mesmo, ou é uns carros meio velozes e furiosos, assim, né?
É demais. E, assim, o legal do South by Southwest também é porque se você tiver na função guerrilha, não tiver disposto a gastar muito pra comer, tem muita coisa que é de graça ou em valor, tipo, pedaço de pizza, $1. Hambúrguer, refrigerante, batata, $2.
É.
Que é pro pessoal do festival mesmo, os food truck do festival. Então vale muito, muito a pena.
Demais, essa viagem foi incrível.
Eu acho que a gente já tá se estendendo demais. Vamos pra finalizar.
Certo.
Com top 5 filmes. Não precisa ser o melhor filme que ganhou o Oscar, nada disso. Filmes que te marcaram, filmes que, tipo assim, que marcou uma fase na sua vida, tá. Ou filmes que você, sempre que tá passando, você para pra assistir porque você tem alguma conexão com ele ali, tá. Ou filmes da infância, sei lá, coisas assim.
Tá,
você começa.
Filme que marcou. Eu tenho um que marcou, eu acho que marcou muita gente esse aí.
Fala.
Eu nem sei se hoje em dia, se a gente assistisse, ele deve ser um primor técnico, não sei. Mas um filme que marcou, mexeu com todo adolescente, pelo menos da nossa geração.
Diga.
A Espera de um Milagre.
Verdade.
A Espera de um Milagre, mano. E o momento do ratinho lá, tio, no começo. Esse filme, esse filme aí balançou todo mundo naquela época lá. Foi foda, mano. Foi foda.
Eu lembrei de um aqui também.
Fala aí.
É Meu Primeiro Amor.
Ah, meu primeiro amor, que era o...
My girl.
Que era das abelhas lá, né? Girl. Nossa, esse aí também realmente era com Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin,
que tem 40 anos, já vale lembrar. É, Meu Primeiro Amor, mano, esse filme marcou mesmo. Isso aí passava no SBT, Daniela, você não falou que era uma menina da Globo?
Passava na Sessão da Tarde também.
Não sei não, hein?
Passava na Sessão
que
da Tarde.
Que passava em um, não passava no outro, era treta, tio, era
eu
treta.
Assistia na Sessão da Tarde.
Eu não sei não, hein? Tava errado, sua mãe falava, a Globo é o 4, sua mãe te enganava.
Lembrei mais um.
Pera, deixa eu falar o meu.
Tá bom.
O Auto da Compadecida.
Nossa, Não, mas esse filme é um primor. Esse filme é tipo, é um filme de Oscar. Esse filme
é um arregaço.
Ele é tipo, assiste ele hoje que ele vai ser foda do mesmo jeito.
Mas esse aí marcou. Esse aí também deu aquela sacolejada, hein? Na época.
Deu.
Todo mundo, assim, falava. Era o tipo de filme que, sei lá, passava no dia anterior à noite, e no outro dia na escola, meio que todo mundo falava um pouco, conversava sobre, né? Virava assunto de escola e tal.
Sim. Eu lembrei de um da infância também, é porque aí você foi muito profundo.
Ah, não fui, não. É que eu tô, assim, nos filmes que marcaram, né? O meu critério tá sendo sempre esses que viravam assunto da aula no outro dia.
Muito boa memória.
É.
Jurassic Park
é foda.
Nossa, e foi demais, quando começou a saga.
Nossa, não, era absurdo.
A gente, tipo, eu assisti na escola. Você
lembra que tinha aquele chocolate?
Do dinossauro, era muito bom.
Nossa, Miliana, hein, tio.
Era da Nestlé, eu lembro.
Era da hora, hein, era da hora. Não, só comia de vez em quando. Mas era bom demais. Jurassic Five é um grupo de rap, tá, gente? Jurassic Park já me lembra Jumanji, né?
Jumanji, eu amo Jumanji.
Jumanji fica aqui, minha menção honrosa.
Muito bom.
Minha menção honrosa pra Jumanji.
Eu tenho um de agora, que toda vez que tá passando, eu tenho três, verdade.
Deixa eu falar o meu outro marcante, que
pode
eu já
falar.
Vou jogar o meu terceiro aqui. Marcante, filmes marcantes.
Tá.
A Espera de um Milagre. Foram filmes que foram, tipo assim, mano, divisores de água na vida do adolescente. A Espera de um Milagre, Auto da Compadecida. E o filme que foi o maior marketing da época pro lançamento. Titanic.
Titanic.
Titanic. Sabe onde é esse Titanic na época? Porque...
Você era meio novinho pra assistir Titanic.
Não, tinha saído no cinema e tal, né? Ficou aquela coisa, todo mundo falando, o filme tem 3 horas, era longo, né? Tipo,
era 3 horas.
O filme é longo e o bagulho, pá, não sei o que, não sei o que lá. Sabe onde assistir? Nas sessões de cinema que fazia na escola, lá no Municipal, lá em Arthur Alvim.
Você criança assistiu Titanic na escola?
Não, não era criança assim, não, tio. Eu acho que eu tava na oitava. Não, na oitava não tava, porque eu fui pra Minas na sétima ainda. Mas eu tava na sétima ou na sexta quando assisti lá.
Ele e, eles meio
faziam, e eles faziam. Nós adolescentes achava é bom. Mas eu fazia, tinha sessões de cinema na escola à noite, tipo assim, por volta das 7, 7:30. E aí a gente assistiu, mano. Assistiu Titanic lá. Titanic foi um desses definidores de época, assim. Foi marcante. Falei aqui 3 filmes. Pá, mano, pá, que todo mundo já viu, assim, que marcou, que todo mundo achou da hora, pelo menos no dia que viu.
Eu tenho mais um desse, mas depois eu quero citar filmes da minha vida adulta que eu assisto sempre.
Ah.
Antes de eu entrar neles, A Lagoa Azul.
A Lagoa Azul, claro.
Todo mundo assistiu A Lagoa Azul.
Qual das versões? Que tinha duas versões.
Você assistiu a versão do SBT e eu assisti a versão da Globo,
Eu assisti as duas versões, mano. Como que podia o filme ter duas versões? As duas... É igual o Titanic. Sabe que o Titanic tem uma versão do SBT lá também, né?
Sério,
tem uma versão do Titanic. E aí, depois de muitos anos, no SBT, eles trocaram, colocaram tipo um subtítulo. Titanic, ou não sei o que lá, não sei o que lá. Colocaram um bagulho assim, mas era... Ou, e tinha uma época que chamavam de Titanic 2. Mas como podia ser o 2 se afundou o bagulho já, tá ligado? É, mas tinha um... Vocês aí, ó, no e-mail aí, vocês podem me falar se vocês não viram o Titanic aí do SBT também. Tinha, mas o outro lá do Léo DiCaprio e tal, e a...
A Kate Winslet.
Kate Winslet, esse era obviamente muito melhor.
Tem 3 filmes que toda vez que eu tô mudando de canal, caçando alguma coisa, se eles estiverem passando, eu não consigo continuar.
Ah.
1, Amizade Colorida, com Justin Timberlake e a Mila Kunis.
Ok. Não, legal, legal.
2, O Diabo Veste Prada.
Ai, meu Deus.
Não, gente, todo mundo ama O Diabo Veste Prada, seja chato.
Tá baixando o sarrafo.
Não tá, não.
Tá baixando o sarrafo aqui do podcast.
E Closer, Perto Demais. Mano, esse filme
Closer
é demais.
Esse Closer é daqueles filmes de intriga, né?
É, que é um casal que se separa, que tem a Julia Roberts.
Ah, tô ligado.
É muito foda esse filme, meu Deus do céu. Que filme.
Meu Deus.
É sério, é muito bom. Okay. E aí esses 3, okay, e okay. Cartas para Julieta eu também agora assisto todas as vezes porque eu acho lindo. É. E eu sou uma romântica enrustida.
Ok. Não, esses filmes assim que eu vejo, sempre que tá passando, tipo, qualquer filme do Jack Chan, antes do terno de
11 bilhões
de dólares lá, qualquer filme do Jack Chan antes disso, eu... Mas é que hoje em dia é difícil também tá passando. É, mas tem uns filmes tipo 300, assim, tá passando, eu paro. O Livro de Eli, tá passando, eu paro. Tem alguns, assim, que eu sempre...
Vocês viram como ele é um cara sério,
tem,
gente?
Tem um que eu adoro, Eu Sou a Lenda, do Will Smith. Esse aí, Guerra Mundial Z. É que filme de zumbi, esses bagulho, eu sou apaixonado. Guerra Mundial Z, ou
gente,
Eu Sou a
Lenda... Gente, filme de espaço e filme de zumbi é o Rashid.
E filme de mato. Filme de floresta, qualquer bagulho assim. Entraram, 4 amigos entraram na floresta e despertaram uma maldição antiga. Enfim, 63% dos filmes de terror aí da última década são assim, né? Infelizmente, né? Deu uma defasada no mercado, mas eu gosto. Eu gosto desse tipo de filme aí.
Acho que é isso, né, Rashid?
Acho que tá bom, né? Acho que, inclusive, ficou várias dicas aí pro pessoal ir atrás, aí se divertir, ver se nós tá certo mesmo nas nossas colocações aí, nas
posicionamentos. Vamos fazer uma brincadeira? Mandem os top 5 de vocês no nosso Instagram, no nosso Twitter, de qualquer coisa.
Do tema que você mais gostou aí, de repente, né, de que a gente falou. Manda aí o top 5 de vocês aí, do tema que você mais curtiu do que a gente falou aqui hoje. Que a gente vai conferir lá depois. Vamos, na semana que vem nós dar um salve aqui nesses top 5. Eu acho que vai vir uns bagulho engraçado, já tá imaginando.
A gente vai ler os top 5 aqui, alguns deles aqui no podcast. Vamos reservar uma parte do episódio da próxima semana pra isso.
Boa, boa, boa. Agora é o momento da dica, Daniela. Me fala a sua dica da semana.
Gente, eu tava assistindo uma série que tá na Amazon, mas eu acho que é do Starzplay. E aí tá disponível na Amazon porque eles fizeram uma parceria. Chama High Fidelity, é com a Zoe Kravitz. E é demais. Ela tem uma loja de disco, só que ela tem vários problemas na vida amorosa. E aí ela fica... Tipo, a série não tem quarta parede. Ela conversa com a câmera o tempo todo. E é muito legal. São coisas que passam pela cabeça de qualquer jovem, qualquer millennium. Eu só fiquei chateada porque ele acaba meio no nada. Tipo, a série eu fiquei com a sensação de que não terminaram. Mas é, enquanto tá rolando, é incrível. Eu devorei. Eu assisti 5 episódios num dia e 5 no outro. Super recomendo. E você, Rashid, qual a sua dica?
Minha dica é de um filme que eu vi uma indicação lá no Pipocando. Já fica até outra dica aí no canal lá no Pipocando. Os caras falando desse filme aí, fiquei muito curioso, fui assistir e chapei. E esses dias eu chamei a Dani pra assistir comigo de novo e diz ela que gostou bastante também.
É muito foda.
É o filme Trainspotting. Aqui no Brasil tem até o subtítulo, né, sempre, né? Trainspotting, Sem Limites. Tem esse subtítulo aí. O diretor é o Danny Boyle. Mano, esse filme é foda. Eu tinha visto que era de 94, mas tá aqui escrito que é de 96, né? Então vamos ficar com a informação que tá na internet aí, mais recente, aqui pulando na cara. De 96, ele parece muito recente. Parece uma coisa de agora. E fala sobre ali uma banca de amigos ali que são muito junk, mano. Os caras usam umas drogas absurdas. E tem umas cenas, mano, tem umas brisas. É muito foda, foda. Eu adoro filmes dos anos 90, essas texturas dos filmes dos anos 90. É igual o comfort food, pra mim tem um comfort movie, né? Tem um comfort film. Eu gosto disso, de sentir essa coisa dos anos 90 ali no filme e tal. E o Trainspotting tem isso. E se passa na Escócia, né, se não me engano, e depois os caras vão pra Londres e tal, mas é demais, mano, esse filme é demais, tem umas cenas ali que dão agonia, a trilha sonora é foda, as ideias é mil grau, o bagulho é filosófico, tio, no final das contas.
É isso, eu ia falar isso, que o bagulho é muito filosófico, você fica com ele na cabeça, assim, com algumas das ideias.
Exato, fica aí minha dica da semana, Trainspotting, confiram depois.
Gente, muito obrigada por mais uma semana aqui. Continuem mandando e-mails para camamesetrampo@gmail.com. Segue a gente nas redes sociais, @camamesetrampo. Converse com a gente por lá. Conta para seus amigos que você está ouvindo um podcast divertido. Chama eles para ouvir também. E é isso.
Valeu demais mais uma semana aí, certo? Espero que você tenha uma boa semana. E é o seguinte, consciência aí, entendeu? Que daqui a pouco, não é essa semana ainda, né? É outra semana que vai ter o segundo turno das eleições aí. Mas eu falo aqui agora, consciência na hora de votar, entendeu? Pensa direitinho, analisa as propostas aí dos candidatos. E na outra semana repetirei esse recado, porque vale a pena. No mais, escute Rashid, certo?
Sempre.
Depois entra lá no rashid.com.br e se cadastra na nossa newsletter para poder receber aí notícias aí em primeira mão, informações quentíssimas do mercado da bola, não, mentira, do mercado do Rashid, entendeu? E entra lá na nossa loja, foconamissão.com.br também, se você gosta dos nossos produtos, o livro do Rashid tem lá disponível, certo? Teve lançamento, mas já esgotou, mas daqui a pouco tem mais lançamento.
Temos
porque
bastante coisa.
Porque, como diz MV Bill, o bonde não para, certo? Obrigado, família. Até semana que vem. Tamo junto, Foco na Missão.
Muito obrigada. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.